É Reforma Protestante, 31 de outubro, Reforma Protestante. Hoje nós vamos conversar sobre história, celebrando a história da fé cristã. É uma série de duas mensagens, hoje, domingo que vem, falando sobre a história da igreja, a história da fé cristã, para que nós possamos nos colocar no meio dessa história e entender que nós fazemos parte de um mover de Deus na história da humanidade. Mas para pensarmos um pouquinho em história, todos nós temos história. Você lembra do dia que você nasceu? Claro que não, você não tinha consciência, mas você já ouviu muitas histórias do dia que você nasceu, né? Como é que foi o dia que você nasceu? Você lembra do dia que você fez vestibular? Quem fez vestibular lembra, o dia que você passou no vestibular? Você lembra do primeiro namorado, da primeira namorada? Não vou trazer o assunto à tona. Mas sabe, além de você poder lembrar de fatos da sua história, esses fatos estão interligados à história da sua família. Eles não são isolados. O que acontecia na sua família quando você nasceu? O que estava acontecendo com seus pais e irmãos quando você nasceu? O que estava acontecendo na sua família quando você passou no vestibular? O que estava acontecendo na sua família quando você se casou? Quando eu nasci, o meu pai, ele era militar do exército, ele tinha sido transferido para Salvador. E a minha mãe estava no final da gravidez, ela não pôde fazer essa viagem. Então ela ficou no Rio de Janeiro. Então eu nasci e o meu pai estava longe. O caçula da família. Quantos aqui são caçulas? Abençoados, né? Caçula é outro nível de filho. É outro nível. E a mamãe tinha trabalhado nos outros dois filhos, ela continuou trabalhando porque meu pai estava fazendo faculdade. Ele terminou a faculdade, entrou no exército e daí eu nasci. E a mamãe parou de trabalhar para cuidar do caçula. Outro nível de filho, né? Outra história. Mas eu nasci numa família que, de repente, de uma família que a vida toda tinha morado no Rio de Janeiro, se transformava numa família peregrina. Cada dois anos mudava de um estado do Brasil e eu cresci viajando pelo Brasil. Quando eu passei no vestibular, foi uma grande alegria. Nem eu acreditava que eu ia passar. E eu me lembro que meus pais me acordaram, porque eu estava dormindo, e eles com o jornal, que eles foram buscar lá na Gazeta do Povo. Lembra da época que você ia na frente da Gazeta do Povo, tinha uma edição especial com o nome de todo mundo, e eles com o jornal aberto me acordaram, me sacolejaram. Você passou, você passou. Talvez nem eles acreditassem que eu ia passar. Mas eu sei que foi uma festa, e eu fui fazer faculdade de engenharia, isso no começo de março. Eu tinha 16 anos, gente. Eu fiz 17 anos no primeiro ano. Mas naquele mês de março, aconteceu uma grande tragédia na nossa família. O meu irmão, que tinha acabado de terminar a engenharia química, estava trabalhando na IBM, ele tem um acidente de carro e ele falece, com 23 anos. Foi algo muito marcante. Então, toda vez que eu me lembro de passar no vestibular, eu me lembro desse momento de grande tristeza em nossa família. E quando eu me casei, foi um tempo muito especial. Afinal de contas, casei com a Ed, não foi qualquer casamento. E é um motivo de muita alegria meu casamento. Mas o meu casamento acontece também vinculado a um tempo de tristeza. Nós estávamos noivos, nós casamos em julho, no mês de março, em menos de 24 horas, meu pai teve dois infartos e faleceu. Então, quando chega em julho, nós cogitamos até adiar o casamento, minha mãe disse de maneira nenhuma. E eu me lembro da minha mãe contando que todo o casamento, ela estava lá na frente, ela disse, o casamento inteiro, o que me manteve lá foi cantar Tu és fiel, Senhor. Eu cantei Tu és fiel, Senhor, o tempo todo. E o tempo todo eu olhava a porta dos fundos da igreja e na minha mente vinha, eu vou sair correndo e ninguém vai perceber. A história da nossa vida está interligada com a história da nossa família, não é assim? Histórias alegres, tristes, mas é assim, e mais, e nós não estamos sozinhos, nós fazemos parte de uma sociedade. A nossa história acontece com a história da nação. Quantos aqui lembram da Zélia? Ah, você denunciou sua idade já. O pessoal mais novo está dizendo, Zélia quem? Collor é eleito presidente do Brasil, a Zélia é ministra da Economia e aparece na televisão dizendo que ninguém mais tinha dinheiro nenhum, só cinquentão na conta de cada um. Tudo preso. Ninguém mais tinha dinheiro para circular na sociedade. Assim eles iam resolver o problema financeiro do país. A nossa igreja tinha derrubado a parede do berçário, tinha derrubado a parede da sala, tinha derrubado o hall de entrada, o salão tinha virado tudo isso e não cabia mais. E nós ouvimos que o vizinho ia vender um barracão que tinha do lado e nós dissemos, vamos comprar pela fé, começamos a campanha. Conhece essa igreja que é boa de começar a campanha? Vamos lá e faz. Nós já tínhamos entrada. Eu comecei a negociar. E a campanha para presidente correndo, e eu negociando com o proprietário, a comissão, e estava no processo quase final para comprar o prédio, e a Zélia ficou com o dinheiro. Nada acontece isolado. Aí nós vamos fazer uma reforma, e caiu a frente do prédio. Naquela época nós tínhamos um panfleto que ia ser impresso. Sabe qual era o título do panfleto sobre a nossa igreja? Explicando como era a igreja. Igreja Batista do Bacaxeri, uma janela para o céu. E a gente teve que colocar uma lona preta para não chover dentro da igreja. Nunca foi publicado esse panfleto. Mas nós construímos um prédio de 4 andares, compramos o prédio do lado e já não cabia mais. Aí no ano 2000... procurando lugar, encontramos esse lugar, é esse o lugar, é a BR, mas olha, vai virar a linha verde, já tem o empréstimo dos japoneses, em 2 anos no máximo, a linha verde está construída. Acabou, gente, 2024, acabou. Tudo acontece vinculado. A história da igreja não é diferente. A história da igreja acontece dentro de um contexto mundial. E quando a gente fala um pouquinho da história da igreja primitiva e como nós chegamos até aqui, nós temos que entender todo esse contexto. Nós temos que entender o testemunho de tantos que servem de inspiração para nós hoje, para que as próximas gerações possam se inspirar conosco. Vamos ler juntos Hebreus 12, 1, 2? Vamos lá? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Essa nuvem de testemunha, hoje nós olhamos para trás e dizemos tantas pessoas que pagaram o preço para que nós hoje conhecêssemos o Evangelho. Nós precisamos ser fiéis nessa geração para que as próximas gerações possam conhecer esse Jesus. Amém? Atos 17, 11 diz que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se era verdade o que eles anunciavam. Nós precisamos conhecer a palavra e deixar que a palavra transforme a nossa maneira de ser para que nós possamos deixar um legado que reflita os valores da Escritura. Vamos conversar um pouquinho sobre aquela igreja lá no começo. Jesus veio, ele ascendeu aos céus, prometeu que viria o Espírito Santo, nós temos o dia de Pentecostes, chega o Espírito Santo, Atos 6, 7, fala um pouquinho sobre essa igreja, desse evangelho que se espalhava pelo mundo da época. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também grande número de sacerdotes obedecia à fé. Atos 12, 24, entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número dia após dia. No final do primeiro século, essa igreja começa a enfrentar uma grande perseguição. Por quê? Ela começa a crescer demais e começa a gerar um incômodo na sociedade, começa a influenciar aquela sociedade e aí eles enfrentavam uma mudança de liderança. Os apóstolos já estavam idosos e morrendo. Quem conheceu Jesus pessoalmente, fazia parte da congregação, ou estava muito idoso ou já tinha morrido. Você tinha poucas testemunhas oculares do que Jesus tinha ensinado, poucas pessoas que tinham ouvido de fato a voz de Jesus. Aqueles apóstolos já não viajavam mais para combater as heresias, e as pessoas começaram a juntar aquelas cartas que os apóstolos tinham escrito e diziam, me disseram que ele escreveu uma carta para vocês, manda uma cópia para mim, vou digitalizar e mandar por e-mail. Não tinha como. Nós vamos fazer uma cópia dessa carta e vamos enviar para vocês. E as igrejas começaram a colecionar o que hoje nós chamamos de Novo Testamento. E eles começaram a colecionar pergaminhos. É assim, de uma forma orgânica, que o Novo Testamento vai sendo reconhecido como essa carta aqui, de fato, era de Paulo. Mas isso aqui não é, isso aqui é falso. O imperador Nero foi o que mais oprimiu o cristianismo. Ele crucificava cristãos de cabeça para baixo, ele atirava os cristãos às feras, ele queimava cristãos como tochas humanas. No ano 300, Diocleciano foi o último imperador romano a perseguir os cristãos. Porque o Império Romano chega a um momento muito crítico. Ele estava dividido, três comandantes lutando para ver quem mandava no Supremo, e eles estavam tentando descobrir quem manda nesse império. E nesse processo de luta por poder, os problemas internos do Império Romano eram tão graves, o império estava se desmantelando, eles não tinham tempo de perseguir os cristãos. Então a perseguição é reduzida, e mais, o imperador Constantino, a mãe dele, converte-se à fé cristã. Então ele começa a conviver mais de perto com uma dimensão do cristianismo que os outros imperadores nunca tinham visto. E ele, percebendo a força dos cristãos, que mesmo perseguidos, permaneciam firmes na fé, permaneciam unidos, ele disse, essa união dos cristãos pode ser o segredo para salvar o meu império. Em 313, o Edito de Tolerância é proclamado. Não era de liberdade religiosa, mas de tolerância religiosa. Uma nova era para o cristianismo começa. É aqui que surge, em 313, a Igreja Católica, católico significa universal, a Igreja Católica Apostólica Romana. Roma era a sede do império. O imperador agora, ele diz que os cristãos podem existir com liberdade, e adivinha quem resolve ir no culto dos cristãos? O imperador. O que que você faz quando vai receber uma pessoa importante na sua casa? Quando você vai receber um hóspede especial? Não é a sogra, um hóspede especial. O que que você faz? É a melhor toalha? É o melhor jogo de pratos? Não é isso mesmo? Você faz a melhor receita? Não é assim. Tenta marcar a diarista para vir na véspera. deixar tudo limpo, não deixa ninguém usar o banheiro social, proibida a entrada. As crianças não sentam no sofá nem usam a sala naquele dia, não é assim? Para não sujar a sala da frente, não é assim? Foi isso que começou a acontecer na igreja. O imperador vai estar aí domingo, será que essa roupa serve? Não, botar uma roupa mais bonita, afinal de contas é o imperador. E será que essa banda pode tocar? Não sei. Acho melhor a gente arrumar uma banda melhor. Vamos contratar uns músicos profissionais. Então, aquela igreja que se reunia para estudar a palavra, para buscar a Deus, para adorar a Deus, aquela igreja sobrevivente da perseguição, ela agora começa a se preocupar com o exterior e começa a se esquecer da essência da fé cristã. O importante agora era a pompa, circunstância, a beleza do evento, porque nós tínhamos que impressionar aqueles que estavam no culto. Brasília inteira queria ser cristã agora. Toda Brasília, Congresso, Senado, Judiciário, todo mundo domingo estava no culto. Por quê? Porque o imperador agora ia ao culto. Nesse processo, a revelação já não era tão importante. Existiam outros interesses, outras prioridades. E é aí que a corrupção doutrinária toma conta da igreja de Jesus Cristo. Nesse processo, os pais da igreja se transformam na autoridade final, não mais as escrituras. É onde começam a surgir os erros que nós encontramos. Um dos erros, por exemplo, o batismo. Tertuliano, ele afirma batismo dá a vida eterna. Justino afirma batismo lava todos os pecados. Irineu faz a primeira menção ao batismo infantil. Batismo lava os pecados antes deles serem cometidos. Preventivo. Já que batismo lava pecado, então vamos batizar antes de ser cometido. Assim a gente previne. Caso cometa algum pecado, já está lavado, resolvido o problema. Cipriano fala sobre batismo infantil, removendo o pecado original. A coisa vai mais profunda agora. Agostinho, que foi a maior influência no batismo infantil, ele fala, é absolutamente necessário. Agostinho, que é a maior influência no batismo infantil, ele fala, é absolutamente necessário o batismo das crianças. E se elas não forem batizadas, elas estão perdidas eternamente. Já viu pessoas que sentem essa pressão quando uma criança nasce e não é batizada? Na Igreja Católica, Apostólica, Romana? Quando essas doutrinas começam a se firmar, praticamente todos os bebês da Europa foram batizados. Faz sentido. Se o batismo é essencial, se é a igreja quem batiza, qual é a conclusão? Não há salvação fora da igreja. Simples assim. Se o batismo é essencial para a salvação, quem batiza é a igreja, não há salvação fora da igreja. É assim que doutrinas heréticas são construídas. Raramente alguém senta e diz, vou ensinar uma coisa errada. Satanás vai gota por gota, construindo a heresia e distorcendo a verdade eterna do Evangelho. Nesse momento em que o imperador entra na igreja, as autoridades entram na igreja, a igreja se mistura com o Estado. Toda vez na história humana, em que Estado e religião são misturados, dá ruim. O Brasil, na América Latina, foi o único país que foi abençoado pelos positivistas, segurem na cadeira, a maçonaria e os missionários protestantes, porque quando foi proclamada a República no Brasil, esses três grupos se uniram e conseguiram que na Constituição da Nova República, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, não fosse religião oficial. Em toda a América Latina, ela sempre foi a religião oficial do Estado. Até poucos anos atrás, para ser presidente da Argentina, precisava ser batizado na Igreja Católica Apostólica Romana. Era uma obrigatoriedade constitucional. Tinha que ser católico para poder ser presidente da nação. Então, o Brasil tem essa história de separação de igreja e Estado. Nossa geração tem que lutar para que isso permaneça assim. Porque existe muita gente querendo misturar. A igreja e o Estado era uma coisa só, a igreja decidia quem seria o rei, a igreja cobra impostos de todos, a igreja domina o mundo da época. Portugal, Espanha e Inglaterra dominam o mundo da época, dominam os lugares que foram descobertos, e sempre com essa mistura de igreja e Estado. E é nesse mundo das grandes descobertas, lá pelos 1500, você tem 25 anos depois que Colombo descobre a América, 1517, você tem uma situação muito especial, que é a Reforma Protestante. É um tempo muito especial. Copérnico foi julgado pelo Tribunal Canônico. Tribunal Canônico é o tribunal de quem? Da Igreja. E ele foi morto. A Europa é julgada e condenada pela Igreja. Mistura de Igreja e Estado. E a Igreja é dominada pela corrupção. Esse é o cenário dos 1500. Ela é cheia de lutas políticas, posições na Igreja eram compradas. Dinheiro e influência política dominava o cenário. A religião, a fé cristã, era cheia de misticismo. Doentes, demônios, atrás de cada árvore tinha um demônio. A quantidade de pedaço da cruz de Cristo, pedaço do sudário, de artefatos que causavam algum misticismo era tremendamente cultivado. Perdão de pecados era comprado. As famosas indulgências, a Capela Sistina, não sei se você já foi no Vaticano, belíssima. Ela foi construída com dinheiro arrecadado vendendo um pedaço do céu. Isso só acontece lá. Se você anda pelos TikToks da vida, você já viu pastores evangélicos, chamados evangélicos hoje em dia, vendendo um pedacinho de céu. O diabo não é muito criativo, não. Os pecados são os mesmos, se repetem, só muda o discurso. Mas a essência é a mesma. É frente a essa realidade que existia. E com as descobertas de novos mundos, começa a surgir na Europa um desejo de algo novo. E vários líderes surgem em vários lugares, procurando dar uma resposta. Lá em Wittenberg, na Alemanha, surge Martinho Lutero. Em 1505, ele começa a estudar a Bíblia. Em 1512, ele leva a Bíblia para a sala de aula, começa a fazer exegese. Ele era um monge agostiniano. 31 de outubro, 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, ele coloca 95 teses, procedimento acadêmico padrão. Todo mundo fazia isso, os professores. Você prega lá e diz, tal dia, tal hora, vamos discutir essas teses. As pessoas liam aquilo, iam para casa, estudavam, se preparavam e vinham para aquele embate teológico. Era um processo acadêmico normal. Martinho Lutero foi escolhido para ser o bode expiatório. Ou seja, nós vamos disciplinar esse, e assim todo mundo vai entender que tem que baixar a crista e se submeter à autoridade da Igreja. Já viu isso em algum lugar? E é assim que tudo começa. Os princípios fundamentais dessa reforma protestante que começa com Lutero Você já deve ter ouvido falar os cinco solas: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente Deus. Numa realidade religiosa que era somente a igreja, isso não bateu bem. Isso gerou um problema seríssimo. E a grande dificuldade é que Lutero falava muito sobre salvação pela fé. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele questiona todo o sistema de sacramentos. O sistema de sacramentos segurava o fiel vinculado à igreja, do nascimento à morte. Porque eu preciso do batismo infantil e eu preciso da extrema-unção, senão eu não entro no céu de Deus. Simples assim. E ao longo da vida, os sacramentos me amarram regularmente à igreja. O vínculo não é a Deus, a Cristo, mas é a igreja que tinha se transformado no centro da fé cristã. Lutero rejeita isso. O rei da Alemanha, o príncipe da Alemanha, olha para isso e diz: esse é o cara. Faz tempo que eu quero me livrar do Papa. Abraça Lutero, apoia o movimento de Lutero e diz: não quero mais saber do Papa, não pago mais imposto. É o Tarcísio brigando com o governo federal. Eu vou abraçar esse cara aqui, eu tenho a desculpa que eu sempre queria para não pagar mais imposto para o Papa, não prestar contas para o Papa. E o que acontece é que o que você vê é Deus dirigindo a história. Os homens estão tomando decisões, mas Deus queria resgatar a fé verdadeira no meio de uma confusão absurda do que era ser discípulo de Jesus. Com Calvino começa a surgir a reforma reformada, mas eu queria dar um destaque para Ulrich Zwingli, sei lá se eu disse certo, lá em Zurique, na Suíça. Com ele, a Igreja Reformada surge também. Ele é um padre indicado politicamente, uma pessoa tremendamente imoral, mas, de repente, ele começa a estudar o Novo Testamento grego. Você percebe por que o diabo dificulta tanto o teu período devocional? Ele tem pavor quando você abre a tua Bíblia e começa a ler a Bíblia. Ela é perigosa. Ler a Bíblia transforma você. Eu, quando era jovem, eu achava que nessa idade que eu estou, eu já teria resolvido essa questão de fazer período devocional todo dia. Mas não resolvi, não. Tem dias que eu tenho uma vontade tremenda, mas tem dias que eu não tenho vontade. Alguém aqui tem dias que não tem vontade de ler a Bíblia? Levanta a mão. Obrigado, eu não sou o único. E é por isso, os dias que eu não tenho vontade, é aí que eu leio. Deve ter coisa no caminho aí, deve ter tronco no meio desse rio aí. E na realidade, isso tudo acontece porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos ler juntos esse texto? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Terminou o culto das 9 horas, uma irmãzinha veio e disse: pastor, já faz anos que eu leio a Bíblia 2 vezes por ano. Eu já estou terminando pela 2ª vez esse ano. Abençoada. Nós temos o Clube da Bíblia na nossa igreja para nos incentivar a gastar tempo com essa palavra que penetra no mais profundo do nosso ser. Você pode dizer para a pessoa do lado aí: lê a Bíblia. Estuda a Bíblia. Sabe, o problema é que a reforma de Zurique estava comprometida com o batismo infantil, assim como os luteranos nunca lidaram com o batismo infantil, pensando em reforma. Eles ali estavam indo nessa direção, como Calvino também nunca mexeu com isso. Mas ali em Zurique, com essa turma, os estudantes de Zurique, eles disseram: mestre, Você não tem o direito de colocar essa decisão sobre batismo infantil ou não nas mãos dos homens, porque a decisão já foi feita e foi o Espírito de Deus quem tomou ao inspirar o Novo Testamento. Conrad Grebel, líder dos estudantes, alunos, eles em janeiro de 1525, na casa de Felix Hans, outro jovem estudante, eles batizaram pessoas que criam em Jesus. O batismo infantil, que os reformadores hesitavam abandonar, foi substituído pelo batismo bíblico daqueles que creem em Jesus. Eles, naquele momento, estavam se identificando com os anabatistas. Quem são os anabatistas? Você tem toda essa história que eu falei, que surge a Igreja Católica Apostólica Romana, você tem todo esse desenvolvimento na Europa, que era o centro do mundo na época, mas desde lá do primeiro século, alguns grupos, lá no tempo de Constantino, disseram esse negócio do imperador na igreja, não gostei disso não, eu vou ficar aqui, eu não vou lá não, eu não vou me unir a esse movimento. Os anabatistas eram movimentos que corriam paralelo à história oficial da igreja. Nós sempre tivemos grupos dissidentes que não andavam nessa linha principal da igreja. Os chamados anabatistas, que eram os rebatizadores, os batizadores, não é gente boa para se dizer que você é igual a eles. Por quê? Eles tinham três grupos principais. Um deles pegavam em armas e eles diziam que tinham que mudar essa realidade da religião à força, matando. Um outro grupo era contemplativo. Eles viviam buscando visões, eles queriam ter sonhos, eles diziam que esse mundo não tem jeito mesmo, então a gente vai subir a montanha e nós vamos passar um mês na montanha, jejuando. Eles eram contemplativos, semelhantes a algumas ordens da Igreja Católica, em que faz voto de silêncio, a pessoa não fala o resto da vida, pessoas contemplativas. E tinha um outro grupo, que esse sim, nós batistas nos identificamos com eles, que eles diziam, não, deixa, eles estão fazendo isso aí, mas nós estamos cumprindo a grande comissão, nós vamos evangelizar. E esse foi o grupo que mais cresceu na história, um grupo paralelo à igreja oficial, e que eles diziam, nós temos que evangelizar, discipular, nós temos que fazer discípulos, que foi isso que Jesus disse. Desse grupo surgem grupos como os menonitas. Já ouviu falar de menonita? Seguidores de Menon Simons. E esse sim, domingo que vem nós vamos falar, nós batistas temos muito a ver com os menonitas. Eles demonstravam um compromisso com uma causa maior do que o interesse de curtir os benefícios de ser da turma do imperador. Se você é jovem, adolescente, não se sinta menor por causa da sua juventude. Lute como esses jovens lutaram pela verdade. Nunca negocie a verdade simplesmente porque você é jovem e alguém com mais idade está dizendo diferente. O que aconteceu? Luteranos na Alemanha, na Suíça, Calvino, todo esse movimento de reforma reformada. Infelizmente, o ser humano é assim. Agora, não eram apenas católicos perseguindo, não era Roma perseguindo, mas era católico, protestante, perseguindo quem era diferente deles. Nós temos grupos imensos de anabatistas que foram massacrados por protestantes, em nome da verdade que eles acusavam, diziam ter. Na realidade, isso é próprio do ser humano. Os dissidentes são caçados como animais. Cuidado. O poder tem o potencial de corromper. Cuidado para não se transformar naquilo que você combate. Tudo que é diferente de mim vira fake news. E agora eu vou perseguir. Cuidado para não se transformar exatamente naquilo que você combate. Católicos e protestantes agora combatem quem pensa diferente. A média da vida de um pastor é de 5 anos. após a ordenação. Félix Mans, que não aceitava nem esse ambiente protestante, nem esse ambiente católico, ele é afogado no rio em Zurique. A mãe que estava presente pede que ele fique fiel na hora da tentação. E ele ora dizendo, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lembra dessa quem falou isso? Miguel Sattler foi queimado vivo. E a sua mulher foi afogada 2 semanas depois. Eles foram mortos em nome do cristianismo, pois lideravam um grupo que se encontrava na floresta e não era reconhecido pela igreja ligada ao Estado. Pessoas fiéis até a morte. E nós temos essa situação ainda hoje. No Afeganistão, pessoas se escondem na floresta para não serem mortos, nas cavernas, para não serem mortos pelos familiares depois que se tornam cristãos. Na China, isso acontece. Na Índia, pessoas têm que fugir de casa para não serem mortos. Nos dias de hoje, lá na Coreia do Norte, uma pessoa convertida vai parar no campo de concentração e o destino dela será a morte. A pergunta é se você tem vivido fiel ou tem vivido um cristianismo barato, porque você tem o privilégio de viver num país onde existe liberdade religiosa. John Hus foi um dos mártires do cristianismo da pré-reforma. Antes de toda essa confusão acontecer, ele foi queimado em Constância, que atualmente é a Alemanha, no dia 6 de julho de 1415. Ele orava com a cabeça inclinada para trás, para ver o céu, e disse, Senhor Jesus, ajuda-me para que com a mente firme e paciente eu possa enfrentar a cruel e vergonhosa morte a que estou condenado por pregar o Evangelho do Senhor Jesus. O carrasco arrancou-lhe as vestes e amarrou-o com cordas molhadas com as mãos para trás. Então foi acesa a fogueira e João Hus se pôs a cantar em voz alta, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim. E quando começou a repetir a invocação pela terceira vez, o vento soprou a chama contra o seu rosto e isso sufocou a sua voz. Queimaram o corpo, transformaram o coração em cinzas, recolheram as cinzas e jogaram no rio Reno, para que não ficasse sobre a terra o menor vestígio deste homem. Todavia, sua memória não pode ser apagada das mentes piedosas, nem pelo fogo, nem pela água, nem por qualquer outra tortura. O seu testemunho vive e inspira até hoje. Amém. Na livraria nós temos um livro sobre a história dos mártires da fé cristã, que é um livro que inspira muito o coração de quem se propõe a ler e deixar Deus ministrar ao nosso coração. Aplicando essa mensagem que Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês, é que Deus é Senhor da história. Você acredita nisso? Aqueles jovens estudantes influenciaram a história. Eles aceitaram que, como jovens, podiam fazer isso. Na história da nossa nação, tivemos os carapintadas, que foram às ruas e influenciaram o nosso processo democrático. Quem sabe nós estamos precisando de uma nova geração de caras pintadas, ousados, para mexer com a nossa nação. Nós podemos ter anos melhores. Nós precisamos continuar mudando a história para melhor. Você crê que Deus pode mudar a história da sua vida? Peça a Ele para fazer isso. Para melhor. Você crê que Deus pode mudar a história da nossa nação? Peça a Ele. Consagre-se a Ele e diga a Deus, eu estou disponível. Uma outra verdade e uma aplicação importante para nós é que a perseguição, não importa quão dura ela seja, ela não tem poder para destruir a igreja de Cristo Jesus. Amém? Não tem, não adianta. China comunista está tentando destruir a igreja de Cristo há décadas e não consegue. Quanto mais perseguição, mais forte ela fica. mais forte que o caráter de quem é perseguido. Nós precisamos usar esse momento de liberdade que temos para abençoar as próximas gerações. Você quer lutar para manter a nossa liberdade religiosa no Brasil? Porque ela não vai ser mantida de graça. Existem muitas pessoas que desejam que no nosso país você não tenha liberdade para ir e vir a um culto como esse. Eles acreditam que o país seria melhor se você não tivesse essa liberdade. E nós precisamos lutar para que as próximas gerações tenham liberdade religiosa na nossa nação. Você decide lutar por liberdade religiosa no nosso país? Isso é no nível pessoal, no nível legislativo, executivo, judiciário. Nós precisamos estar espalhados, infiltrados em toda a nossa nação como discípulos de Jesus, levando esse valor do reino, que é o direito de crer e praticar a fé que eu entendo que é a melhor para mim. Mesmo que nós, como cristãos, não concordemos com essa fé, mas essa pessoa tem que ter essa liberdade para praticar a fé que ela entende que é a melhor para ela. Por fim, existe uma causa que é maior do que eu e você. Essa causa é levar o Evangelho para que todos confessem Jesus como Senhor e Salvador. Hoje, no Egito, as pessoas se convertem. Você sabia que os filhos dos cristãos no Egito não podem estudar nas melhores escolas? Que cristãos no Egito têm dificuldade de receber promoção no trabalho? Você gostaria de não ter condições de crescer no lugar que você trabalha? Não conseguir matricular seus filhos numa boa escola, mesmo tendo condições de pagar? Porque você é cristão? Lá é tolerado ser cristão. Lá tem tolerância, não liberdade. O desafio é nós entendermos que nós temos uma causa que é maior do que nós. Em várias partes do mundo, pessoas entenderam isso. Você está disposto a enfrentar preconceito porque você serve a Deus, você é íntegro, você fala a verdade? E você vai ser discípulo de Jesus? Vou aproveitar esses dias de liberdade para proclamar o Evangelho, a salvação que é em Cristo? Vou pagar o preço para ser fiel a Cristo? Nós publicamos um livreto que vai ser falado no final do culto, com 10 devocionais falando sobre o Natal e a mensagem cristã de uma maneira muito clara. E o desafio é que você use esse livreto para dar no condomínio, para dar no trabalho, para os funcionários, para os clientes, para aquela pessoa com quem você faz negócios, para os parentes, porque você entende que tem uma causa maior do que as pessoas acharem que você é uma pessoa maravilhosa. Existe uma causa maior do que ganhar concurso de popularidade. Pela fé, eu decido pagar o preço de ser fiel a Cristo. Porque as gerações atrás, pagaram esse preço. Agora é a nossa vez. Se você está disposto a pagar esse preço, a deixar um legado para a próxima geração, coloque-se de joelhos onde você está, como gesto físico, dizendo: Deus, conta comigo. Eu estou aqui, disponível. Como tantos ao longo dos séculos pagaram o preço para que a fé cristã chegasse até mim hoje. Eu estou disponível, eu quero ser usado pelo Senhor para que muitos, muitos conheçam a Cristo como Senhor e Salvador.